Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia em ponto. O Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 11 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, uma parceria entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a USP, abriu edital de concorrência para a concessão do uso de 8 lotes para que empresas de médio e grande porte possam se instalar na área do empreendimento. A data limite para apresentação de propostas pelas empresas interessadas em participar do processo vai até o dia 3 de julho. Atualmente, o complexo conta com 72 empresas instaladas que geram em torno de 600 postos de trabalho.
Destaques do Jornal da USP.
Novas epidemias de chikungunya podem continuar a incapacitar e matar no Brasil. Um estudo internacional com a participação de pesquisadores da USP analisou casos confirmados da doença entre 2013 e 2022 e sugere que a doença se distribui pelo país de forma heterogênea. Enquanto as cidades mais atingidas por epidemias apresentaram alguma proteção contra novos surtos, os municípios menos expostos a ondas anteriores continuam mais suscetíveis. Além disso, a pesquisa confirmou que mulheres são mais afetadas que os homens. E pesquisadores da USP e da Embrapa criaram um sensor capaz de detectar níveis de glicose da urina. Esse é o primeiro passo para monitorar a diabetes com base em fluidos, como suor, saliva e lágrima, diminuindo a necessidade de perfurações na ponta dos dedos e idas aos centros de saúde. A alternativa criada pelos pesquisadores tem a vantagem de não ser dolorosa e invasiva. Apesar de ser uma pesquisa inicial, o sensor poderia ser conectado facilmente em um aparelho pequeno e de baixo custo, conforme mostra o estudo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A pornografia literária pode ser vista como uma forma de expressão artística e social que reflete as transformações culturais e mudanças nas normas e valores vigentes. As obras passaram a dividir espaço com a pornografia visual, com o advento das fotografias e dos vídeos. Um estudo realizado na Universidade de Toronto, no Canadá, afirma que as mulheres preferem pornografia literária à visual. A sexóloga Jaroslava Valentova, professora do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP, explica a preferência feminina. E pesquisadores brasileiros da USP e da Unesp desenvolvem um estudo sobre a riqueza da biodiversidade de insetos e suas conexões na região dos lagos, a 830 quilômetros de Santiago, no Chile, onde uma pequena mosquinha voa na floresta temperada úmida. O inseto é um símbolo que dialoga com a cultura local e a educação das novas gerações para a preservação ambiental e foi catalogado em 2017. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é meio-dia e 5 e quem já está por aqui é a Ana Beatriz Fogaça, E ela traz para a gente as notícias do campus da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, Ana Beatriz, seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel, muito obrigada. USP busca voluntários homens para avaliar os efeitos tardios da Covid-19 no sistema cardiovascular. O Laboratório de Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular da Faculdade de Medicina convida homens sedentários entre 35 e 55 anos com e sem hipertensão e que tiveram Covid-19 há mais de 6 meses para participar de um projeto de pesquisa. Serão realizados exames como coleta e análise do sangue, teste de esforço cardiopulmonar e análise de composição corporal. Mais informações através do celular 16 981392868. Eu vou repetir o número 16 981392868. Edição do projeto Pronta para Ser Cientista deste ano está com inscrições abertas até o dia 15 de abril. Esse será realizado presencialmente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio. Serão sorteadas, no dia 20 de abril, 30 vagas para alunas do ensino fundamental, sendo 10 delas destinadas a alunas de escola pública e bolsistas 100% de escola privada, 10 vagas destinadas para pessoas pretas, pardas e indígenas e 10 vagas para ampla concorrência. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina buscam voluntários para estudos com ayahuasca. São 5 estudos que vão avaliar o efeito da substância em transtornos como depressivo, de estresse pós-traumático e por uso de álcool. Os voluntários podem ser homens e mulheres entre 18 a 65 anos e terem transtorno por uso de álcool. Não podem ter diagnósticos prévios de transtornos psicóticos ou transtorno bipolar. E também não pode ter nenhuma outra complicação clínica, como problemas cardíacos, renais ou hepáticos. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Ana Beatriz. Ela volta amanhã com a gente aqui no Jornal da USP no Ar, edição regional. E agora, 12:07.
107,9.
Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com sol e tempo aberto e, segundo a previsão do portal Climatempo, durante a manhã houve um aumento de nuvens. À tarde, então, tem chances de pancadas de chuvas na cidade e, durante a noite, o tempo deve permanecer aberto. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode atingir os 30.
Jornalismo. Rádio USP.
12:08, agora vamos às reportagens. Um programa de aperfeiçoamento voltado para pesquisadores negros e indígenas recebe inscrições até esta quarta-feira, 12 de abril. O projeto propõe a realização de estudos direcionados a essas comunidades. Mais detalhes na reportagem de Pedro Lucas Araújo, da Rádio Unesp.
Promover a diversidade racial nos ambientes de pesquisa e desenvolvimento brasileiros, através de capacitação e estudos direcionados a comunidades quilombolas, periféricas e indígenas. Esta é a iniciativa do projeto Mukeng, que tem apoio do Instituto Serra Pilheira de Fomento à Pesquisa e recebe inscrições até o próximo dia 12. Criado pelo Instituto Mancala, o programa de aperfeiçoamento é voltado a pesquisadores negros e indígenas. Serão selecionados 30 candidatos para aulas teóricas e atividades de pesquisa voltadas para o tema Fome e Insegurança Alimentar. A fundadora e diretora-presidente do Instituto Mancala, Rosani Matoso, fala sobre a atuação da iniciativa e aproveita para explicar o funcionamento do projeto Mukeng.
Aqui no Instituto Mancala, nós atuamos em dois programas.
o programa de pesquisa aplicada e o programa de aperfeiçoamento de pesquisadores, né? O projeto Mukeng, ele é um projeto que consegue fazer a ligação entre esses dois programas. A gente faz um ciclo de capacitação com os participantes, onde são discutidos temas relacionados à pesquisa científica associada aí ao letramento racial.
O encorajamento é um dos principais focos do projeto, contribuindo para ampliar a inclusão de negros e indígenas no meio da ciência e da tecnologia.
Eu penso que primeiro estimulando, né, o protagonismo desses pesquisadores e pesquisadoras, depois proporcionando a eles um networking, né, trazendo aí um fortalecimento de uma rede de pesquisa que trabalha com uma equipe grande, que é multidisciplinar, que é diversa, que é interinstitucional, e aumentando a visibilidade desses cientistas que estão sendo agora encorajados pelo projeto Mukeng a fazerem ciência e tecnologia, gerando efetivo impacto social em comunidades que historicamente são marginalizadas, né? Comunidades essas que, de alguma forma, fazem parte da realidade mesmo desses pesquisadores.
Os interessados em participar do programa de aperfeiçoamento precisam ser negros ou indígenas, e estar cursando ou ter cursado mestrado ou doutorado nas áreas de exatas, ciências da vida ou saúde. Também é preciso apresentar o diploma de formação e o currículo Lattes atualizado. Serão abordados temas como divulgação científica, história da ciência africana e indígena e extensão acadêmica. As inscrições para o projeto Mukeng ficam abertas até a próxima quarta, dia 12. Mais informações no Instagram, @ Instituto Mancala. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp. 107,9.
Hemocentros de São Paulo precisam de doações de sangue, mas o número de doadores é inferior ao necessário, muitas vezes por desinformação. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos. Agora meio-dia e 12.
Acadêmica Unesp em Bauru organiza uma campanha de doação de sangue para o dia 15 de março, com o objetivo de incentivar e engajar o corpo estudantil em ações solidárias na cidade. Como explica a diretora de Ação Social da Atlética, Melissa Moreira Ikegami.
A gente precisa sempre pensar no nosso dever social de retribuir com a comunidade. E pensando assim, nós, enquanto Atlética, que representa o campus da Unesp de Bauru, além de defendermos a parte esportiva, sempre estamos buscando fomentar a conscientização dos estudantes e dar possibilidades para contribuírem com a comunidade bauruense. A Ação Trote Solidário tem esses princípios. Queremos incentivar os calouros a olharem para a cidade que acabaram de chegar e pensarem como podem agregar positivamente, quais causas eles podem aderir e contribuir e como pequenas ações podem ter grandes impactos. Nessa ação, a gente teve a preocupação em como será a experiência desses doadores. Por isso, pensamos em como fazer o projeto da forma mais acolhedora possível, para os calouros terem essa vivência de se conhecerem, criarem uma integração ao estarem contribuindo para uma mesma causa e se sentirem pertencentes à universidade.
Bom, agora é meio-dia e 14. E agora sim a gente vem com a Simone Lemos falando sobre a doação, né? Doação de sangue, a desinformação que faz com que as pessoas evitem esse tipo de ação. Vamos lá.
A Fundação ProSangue do Estado de São Paulo vive em uma constante gangorra, enfrentando altos e baixos no abastecimento de sangue. Helena Sabino, médica hemoterapeuta da Fundação ProSangue, que atende ao Hospital das Clínicas de São Paulo e 80 hospitais públicos e filantrópicos, fala sobre a importância e como as doações são distribuídas e utilizadas.
Existem tratamentos clínicos, mas principalmente cirúrgicos e transplantes, que só conseguem ser viabilizados se tiver o suporte transfusional adequado, quer seja de hemácias, plaquetas ou até de fatores de coagulação.
Se as pessoas acham que somente o medo da agulha é o que afasta os doadores dos hemocentros, estão muito enganadas.
A desinformação que nós vivenciamos a respeito da doação de sangue faz com que muitas pessoas tenham medo de doar sangue. Ou acham que vicia, engorda, emagrece, afina ou engrossa o sangue e acabam tendo medo também da agulha, de passar mal. Porém, a maioria de nós tem condição clínica de realizar esse ato que é tão importante para toda a sociedade.
A doutora Helena acredita que o fato de não termos grandes catástrofes em nosso país faz com que não tenhamos a cultura da doação de sangue.
Terremotos, não tivemos guerras nos nossos territórios, fez com que nós também não tivéssemos essa vivência da necessidade da doação de sangue como um hábito constante no decorrer da nossa vida. Hoje em dia, é muito importante as campanhas que prestam esse serviço de levar informação para que as pessoas possam vir doar sangue. Afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã.
Doar sangue é simples e seguro, explica a hemoterapeuta.
É seguro, pois, a partir do momento que a pessoa é candidata, ela entra e faz várias etapas que visam essa segurança de ambos os lados, para quem está doando e para quem futuramente irá receber a bolsa. É necessário ter um documento oficial com foto, é recepcionado e encaminhado para os sinais vitais, onde são aferidas a pressão arterial, a temperatura, peso, além da frequência cardíaca e também a realização do teste de anemia. Após esse processo, o candidato vai ser direcionado para a triagem clínica propriamente dita, que é um questionário onde várias perguntas vão ferir se existe possibilidade da doação. Muitas perguntas serão confidenciais. E ao final dessa entrevista é feito um voto de autoexclusão, onde o próprio candidato responde se ele acha o sangue dele seguro ou não. É só mais um benefício para quem vai receber, mas todo o teste, obviamente, será feito após a doação com o sangue doado. Aí procede-se a coleta. Ela é feita numa bolsa de uso único, estéril, sem risco algum para o doador. Na sala de coleta, ele vai permanecer a partir da doação, mais uns 8 a 10 minutos na mesma posição, quase deitado. É uma cadeira que ela quase deita, para que se estabeleça novamente a pressão, os batimentos cardíacos. Depois, estando tudo bem, vai ser direcionado para a sala de lanche. O processo leva aproximadamente 40 minutos do início ao final.
Os estoques estão sempre necessitando de doações para serem repostos, podendo ficar ainda mais baixos em algumas situações.
Isso que se acentuou no período de pandemia ainda não retornou ao nível ideal que a gente tinha antes. Então, a gente tem intensificado as campanhas, tem feito um trabalho em universidades, tentando sempre ter novos doadores daqui para frente. Porém, ainda assim, nós temos dificuldade. Quando, principalmente, acontece algo como foi a greve dos metroviários ou quando existe algum problema, como nessas grandes chuvas, alagamentos por São Paulo, ou, por exemplo, quando a gente tem um feriado prolongado.
Se você puder doar sangue, compareça a um hemocentro e ajude no abastecimento. Sempre há alguém precisando de sua doação. Em São Paulo, na região metropolitana, existem 6 postos de coleta, sendo um no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu conversei com Helena Sabino, médica hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
Agora meio-dia e 19. No Brasil, as classes C, D e F são as mais afetadas pelas doenças oculares que podem causar a cegueira devido ao baixo acesso a consultas oftalmológicas. O projeto Veredas, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, oferece atendimento gratuito a essa parcela da população, visando reverter essa situação. A reportagem é de Eduardo Nazaré.
Uma pesquisa realizada pela organização Retina Brasil mostra que cerca de 7% da população brasileira nunca foi a um oftalmologista. e que quase 42% não fazem visitas regulares, procurando um especialista apenas quando sentem algum incômodo nos olhos ou dificuldades de enxergar. As principais causas da cegueira, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são a catarata e o erro refrativo não corrigido. Essas duas condições são responsáveis por 3/4 de todos os casos de deficiência visual. Pensando em auxiliar na reversão desse cenário, o projeto Veredas, criado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que oferece atendimento oftalmológico a pessoas em situação de vulnerabilidade social, estendeu seus atendimentos para outros grupos, entre eles as pessoas em situação de rua e os detentos, como explica o professor da unidade João Marcelo Fortes Furtado.
A ideia do projeto Veredas é promover atenção, assistência, prevenção e educação em saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, ela é elegível para receber nossas ações. Então, o projeto ele foi iniciado em 2017 e com o tempo a gente foi ampliando essas ações para outros tipos de população vulnerável. Nós temos ações com pessoas em situação de rua, temos também com pessoas privadas de liberdade em centros de detenção e em penitenciárias. E o nosso plano é estender isso ainda mais de acordo com a demanda das populações e também da nossa capacidade de promover esses objetivos que a gente tem.
As dificuldades desta parcela da população não estão relacionadas apenas com a consulta com o especialista, mas também com a locomoção até os locais de atendimento. E tudo isso foi pensado.
A nossa ideia com o projeto é fazer não só os atendimentos, mas ações que muitas vezes são educativas, preventivas, o mais perto possível da onde essa população vive. Por exemplo, pessoas que moram em assentamentos rurais, a gente vai até o assentamento rural. Tá? Então a gente procura alguma estrutura que seja adequada para isso. Quando a gente trabalha com pessoas em situação de rua, a gente também procura algum centro de acolhimento da prefeitura para isso. Então, a nossa ideia é ir o mais perto possível da população, tá? Idealmente aonde a população mora, para que o deslocamento não seja uma barreira. Então, quanto mais perto possível a gente tiver dessa população, maior é a chance de sucesso da ação e aceitação e participação da comunidade.
Furtado comenta que a demanda é grande por oftalmologistas na rede pública e que é preciso garantir também o acesso aos óculos para aqueles que precisam.
Infelizmente, o acesso ao especialista, ao oftalmologista na rede, ele é carente na maioria das vezes. Também existe o fato de que todo mundo acima de 40 anos precisa usar normalmente óculos para perto. Essa prescrição ela normalmente não é feita pelo médico geral e mesmo quando a pessoa consegue a receita do óculos, muitas vezes ela esbarra no custo do óculos. Então nem todo mundo que tem a receita na mão, que vence todas as barreiras para chegar até a receita, tem condição de comprar isso. O nosso projeto ele não é só de oftalmologia, mas como eu sou oftalmologista e a população pede muito isso, existe uma demanda muito grande e é uma área que a gente consegue resolver muito das queixas, né, por conta de que a maioria dos problemas para enxergar são resolvidos com a prescrição e o uso de óculos. Então a gente faz bastante ação nisso. E nós sempre fornecemos óculos em todas as ações que a gente vai. A gente vai já com tudo estabelecido para se quem está nos chamando não tem condição de fornecer os óculos, a gente só vai se a gente conseguir fornecer isso.
Furtado traz os números do projeto na área da oftalmologia.
Fornecemos atendimento para aproximadamente 500 pessoas por ano, pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, nós temos ações de educação, que vão atingir um número maior de pessoas. E também, para o público de estudantes e profissionais da saúde, todo ano nós fazemos um simpósio específico sobre saúde em populações vulneráveis. Então, esse simpósio ele abrange mais ou menos 200 pessoas por ano.
Acabamos de ouvir o professor João Marcelo Fortes Furtado, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, que comentou sobre os atendimentos oftalmológicos oferecidos para pessoas em vulnerabilidade social. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Ana Beatriz Fogaça. Produção, Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior e coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Bom, e vem aí o Express Cultura. O programa hoje traz como destaque a entrevista com o grupo teatral Os Geraldos, que se apresenta amanhã no Sesc, pelo Sesc, lá no Teatro Pedro II, a peça O Burrei, às 8 horas da noite. Os detalhes, então, daqui a pouquinho, comigo e com Gabriel Kaled.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.
A música brasileira sempre presente na Rádio USP.